Senador Paulo Paim, senador Randolfo, meu caro amigo e companheiro de longas batalhas, deputado Gilmar Machado, senhoras e senhores que nos ouvem nessa noite, quero aqui, Paulo Paim, fazer desse momento um momento até quase que fechamento do período legislativo nosso. Amanhã nós teremos a votação, espero eu, da peça orçamentária. Mas quero aqui chamar a atenção do que foi que aconteceu sobre os nossos olhares e a partir também das nossas ações, aquilo que enquanto mandato parlamentar nós tivemos a oportunidade de desempenhar, de acompanhar, de desenvolver, de batalhar. E quero começar dizendo primeiro da proeza, Paulo Paim. A gente, pela primeira vez na Bahia, inclusive, elegeu uma primeira mulher para o Senado, a minha companheira de chapa, a senadora Leide Stamata, e o primeiro senador do PT da Bahia. Primeiro, não que os outros não sejam trabalhadores, mas senador eleito a partir do movimento dos trabalhadores na Bahia. Portanto, é uma vitória importante registrar isso aqui no Senado da República e a proeza de um partido como o Partido dos Trabalhadores ter a oportunidade de mostrar que é possível chegar no Senado os filhos da classe trabalhadora e não só como no passado, quando ao Senado somente chegavam aqueles que participavam da aristocracia, da nobreza ou somente os filhos dos mais abastados. Eu tenho insistido muito, Paulo Paim, eu sou filho de um ferroviário e, portanto, a ascensão nossa ao Senado não pode ser tida como uma ascensão pessoal ou um crescimento do ponto de vista que muita gente chama de ascensão social. Ela é o resultado, essa ascensão, de um esforço, de um conjunto de ações que essas coisas todas permitiram que nós aqui chegássemos. Participei de uma chapa que me orgulho muito de ter tido a oportunidade com o meu governador, o governador Jacques Wagner, o vice-governador da chapa, Otto Alencar, figura que aprendi, inclusive, a respeitar e a compartilhar muito nas suas andanças e nesse período que nós tivemos de campanha e hoje de convivência. Otto é o nosso secretário de Estado da Infraestrutura, a minha companheira Leide Stamata, que já falei, e a nossa chapa nacional com a presidenta Dilma, também como a nossa chapa de deputados federais e deputados estaduais, compondo assim a nossa campanha. Tive a confiança do governador, o respeito e a própria decisão para que nós pudéssemos participar daquele pleito e, portanto, aqui representando o povo da Bahia, o meu Estado e também as forças políticas nesse Brasil afora. Quero aqui fazer esse balanço da importância, agradecer muito o apoio que tive da minha família, a partir do meu núcleo básico de casa, minha esposa, meus filhos, meus três filhos, meus dois filhos e uma filha, meu núcleo familiar, que é a minha origem, portanto, meus pais, meu pai já não é mais vivo, mas minha mãe e meus irmãos, e toda essa relação estabelecida que costumo sempre dizer que é um dos melhores ambientes. Na família a gente estabelece laços, na família a gente consolida aprendizado, na família a gente ganha a primeira formação e na família a gente tem o apoio. Pelo menos do meu núcleo mais direto, Paulo Paim, da nossa família, eu sou o único membro da família que caminhou para a política. Portanto, não tive nem meus pais, nem tampouco os meus filhos, nem a minha companheira, como exercendo mandatos eletivos. Então, acho que é importante frisar isso, mas sempre tive deles, de todos eles, o apoio integral para essa nossa caminhada, que começou numa história do movimento estudantil, ainda na década de 70, na Escola Técnica Federal da Bahia, quando nós já participávamos ali das empreitadas dos centros cívicos até, do centro cívico até o movimento sindical e depois ao movimento partidário. Aqui na casa, esse ano, Paulo Paim, creio que esse ano foi um ano marcado por muitas conquistas, apesar de um ano difícil. Eu tenho priorizado a minha atuação na área da ciência e tecnologia, na área da infraestrutura, na área da educação e com um reforço enorme, até por conta das relações do meu Estado, com a área produtiva, a economia solidária, o campo, a agricultura familiar. O primeiro desafio que nós enfrentamos aqui, Paulo Paim, como Vitória, foi exatamente a conquista de uma política perene para o salário mínimo. Vossa Excelência, que foi meu parceiro na Câmara dos Deputados e brigava tanto pelo salário mínimo de $100, e hoje nós estamos... abandonamos essa história dos $100 e...
Podemos dizer que está em $350, com muito orgulho.
E já no nosso PPA, nós já apontamos, inclusive, salário mínimo para cima de R$800 em 2015. Portanto, é importante frisar isso, meu caro Paulo Paim. Então, é fundamental, já falamos no salário mínimo de R$622, agora para o período próximo de janeiro de 2012. Então, portanto, essa primeira batalha. Mas o mais importante, Paulo Paim, dessa questão da luta do salário mínimo aqui, o valor é fundamental, mas o mais importante foi o conceito. Inserir elementos que determinam o valor do salário mínimo a partir da divisão do bolo do que é produzido no Brasil. Tivemos também aqui na casa uma luta muito importante com dois projetos fundamentais, que tive a honra de ser relator. O projeto de lei... conhecido como 116, o projeto de lei do audiovisual brasileiro, que foi um dos autores desse projeto lá na Câmara dos Deputados. E aqui tive a oportunidade de relatar, pela primeira vez, um projeto de lei mexendo na questão do audiovisual brasileiro, da questão da cultura, incentivando a cultura local, incentivando a produção cultural local, abrindo esse... ardoroso mercado, esse difícil mercado da produção de conteúdo no Brasil. Pela primeira vez, o Congresso Nacional modifica a lei de radiodifusão, que é da década de 60 no país. Então, nós tivemos essa proeza. Abrimos o mercado de TV por assinatura, incentivamos a produção independente, a produção cultural local, e botamos o dedo na ferida nesse debate dessa rica produção de conteúdo brasileiro. Também, como relator, tive a oportunidade de ser a figura que conduziu aqui na casa o projeto de lei número 41, de acesso à informação, transparência, democracia, acesso à nossa história e, principalmente, a disponibilização da informação para que a sociedade brasileira possa fiscalizar, para que a sociedade brasileira possa acompanhar o que faz um gestor público, o que faz um homem público, de que forma esse homem público se comporta e também como a sociedade pode contribuir fiscalizando os atos, além de acessar a nossa história. Quebramos essa lógica de que o sigilo teria que ser eterno. Essa é uma grande conquista, Paulo Paim. Não tem sigilo eterno. Apesar do projeto prever 25 anos para os casos considerados ultra-secretos, eu espero que daqui a poucos anos o Senado modifique isso, porque aí acho que é importante que a gente vá abrindo o acesso a essa história. Conseguimos também importantes vitórias ainda na área da ciência e tecnologia, do acesso à informação, com o Plano Nacional de Banda Larga, que tive a oportunidade também de iniciar esse debate na Câmara dos Deputados, como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Por isso, continuei como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui no Senado Federal. Importante projeto. Tanto é que tive a oportunidade de acrescer ao PPA desses anos de 2012 a 2015 mais 2 bilhões para a expansão da banda larga no Brasil, além de compartilhar com os meus companheiros da Comissão de Ciência e Tecnologia, e particularmente meu amigo senador Eduardo Braga, do Amazonas, presidente daquela comissão, com a fixação efetiva do Plano Nacional de Banda Larga e o projeto de banda larga a, no máximo, R$ 35,00, com 2 mega garantido, o acesso a todos os brasileiros. Abrimos esse desafio, discutimos a questão da ciência e tecnologia, partimos para entender que não basta só permitir e baratear o preço de computadores. É necessário permitir o acesso. E a grande transformação, Paulo Paim, a grande revolução com a chegada dos tablets, dos celulares, que já ultrapassa a casa dos 230 milhões de aparelhos no Brasil, mas é preciso cada vez mais democratizar esse acesso, reduzir o preço da tarifa, permitir que nas áreas remotas nós tenhamos não só a voz, a comunicação via voz, mas a comunicação via mensagem, internet, banda larga. Portanto, de uma vez por todas, abrindo a luta para que a gente tenha o leilão de frequência, tanto de 700 MHz quanto o leilão de 450, permitindo dessa forma que as áreas remotas do nosso país elas possam ter serviço de comunicação na sua inteireza. Então, portanto, não é só serviço de telecomunicação, nem serviço só de voz, mas é serviço de comunicação, que compreende internet, radiodifusão, voz, dados, enfim, o que nós chamamos hoje até de quadruplay, não mais triplay, ou triple play, que é a pronúncia mais correta, mas em três fases, como se defendia muito mais aqui na casa, quando do surgimento da Lei Geral de Telecomunicações. Ainda nessa esteira, tivemos a oportunidade de compartilhar na Comissão de Ciência e Tecnologia de importantes projetos. Hoje, por exemplo, ajudei bastante no orçamento para que a gente pudesse aportar mais recursos para o lançamento do nosso satélite. Há um grupo nosso, pai, de brasileiros na China, discutindo a questão do satélite brasileiro. Para quem não sabe, o satélite brasileiro que está hoje em órbita, ele já está, inclusive, com data vencida. Um satélite dura, pai, mais ou menos 15, 16, 18 anos, 20 anos no máximo. O nosso já ultrapassou isso. Todo mundo se lembra do Sputnik, primeiro satélite lançado no mundo pelos russos, né? Portanto, na década de 60. Nós estamos falando da experiência brasileira, e aí é importante o nosso colega de parlamento, Aloysio Mercadante, hoje ministro da Ciência e Tecnologia, então tive a oportunidade também, via essa comissão, de contribuir com essa importante política de produção do satélite e, ao mesmo tempo, da coisa mais importante na ciência e tecnologia, que é um incentivo àqueles que gestam, que pesquisam, portanto, as mentes humanas. Então, com o programa nosso de bolsa de iniciação científica, da possibilidade de permitir que diversos brasileiros cheguem ao exterior, que diversos brasileiros possam se capacitar fora, e, ao mesmo tempo, também aqui dentro do país, ampliando a nossa capacidade de produção científica e tecnológica. Ainda nessa área, eu quero realçar a importância da política que nós adotamos de interiorização do ensino superior, através da chegada das nossas universidades em todos os cantos. A Bahia esse ano ganhou mais duas, a Bahia passou 60 anos para ir com uma única universidade. Hoje tem três, agora ganha mais duas, com 9 campos espalhados pelo estado da Bahia, no oeste, no sul, no extremo sul, a chegada da universidade na cidade de Camaçari, a Universidade Federal em Feira de Santana, portanto, a expansão, e nós colocamos ontem no nosso PPA aprovado a expansão do campus da Universidade do Oeste para a cidade de Santa Maria da Vitória, na bacia do Rio Corrente, portanto, ampliando mais ainda essa oportunidade da interiorização do ensino superior. Não adianta falar de ciência e tecnologia se não levarmos a universidade. Universidades são porta de entrada para alunos, para estudantes, mas a universidade também é ponte para o conhecimento, para o desenvolvimento econômico e principalmente para o desenvolvimento local. Ainda nessa linha, meu caro Paulo Paim, nós tivemos a oportunidade de aprovar aqui o Pronatec, Vossa Excelência aqui conjuntamente também, Vossa Excelência aqui no Senado e eu na Câmara, mas em 1997 nós dois juntos, me recordo bem com a sua participação, a participação de Miguel Rosseto, que era deputado federal, e Luciano Zica, nós entramos
grande
com o
Miguel Rosseto, que foi vice-governador
do Rio Grande do Sul.
E me permita dizer, me dizem que é um dos maiores especialistas hoje na questão
de biodiesel.
Do biodiesel.
Biodiesel.
Do mundo.
Pescou entre os cinco. Miguel Rosseto. Ali em 97, pai, nós entramos com um projeto de decreto legislativo contra o decreto 2208 do então ministro Paulo Renato, que buscava acabar com as escolas técnicas. Então, desde aquela época que nós lutávamos por isso. E aqui nós conseguimos aprovar o Pronatec. Vossa Excelência fez, inclusive, projetos aqui nessa casa, buscando criar o fundo para o desenvolvimento do ensino profissional no país. Então, portanto, uma grande vitória nossa com o Pronatec. A Bahia, que esse ano, inclusive, ganha mais 9 unidades dos Institutos Federais de Ensino, as chamadas escolas técnicas. Eu chamo assim, Paim, porque eu sou oriundo de uma escola técnica, não consigo me desvencilhar do nome da Escola Técnica Federal, mas agora batizado Instituto Federal de Ensino Tecnológico. Então, portanto, a Bahia ganhou mais 9. Ao final de 2014, nós teremos quase 31 unidades da Instituto Federal de Ensino Tecnológico na Bahia. Portanto, fruto dessa luta travada aqui na nossa casa. Então, portanto, é fundamental lembrar isso para o aspecto, inclusive, da ampliação da educação. Ainda no que podíamos fazer uma espécie de balanço, a vitória com a Emenda 29. Ainda que não tenha sido a Emenda 29 dos nossos sonhos, do nosso desejo, mas demos um passo significativo aprovando a Emenda 29 nesta casa e fiz, enquanto também relator do PPA, uma série de acréscimos ao orçamento da saúde, colocando mais 2 bilhões para a saúde, além de 1,2 bilhão das emendas individuais, muito bem acatada pelo meu companheiro Arlindo Schinaglia, relator do orçamento. Portanto, nós estamos falando em mais 3,2 bilhões para a saúde, carimbada para a saúde, buscando atender principalmente a atenção básica, a capilarização da saúde, com importantes projetos e programas. Hoje tem um programa que é de saúde, Saneamento é Saúde, foi lançado pela presidenta Dilma, o programa para saneamento com cidades até 50 mil habitantes. A Bahia, por exemplo, receberá 500 milhões desse programa, com 135 obras no nosso estado. Portanto, programa importante lançado pela presidenta Dilma. E aí nós tivemos na linha da política de saúde importantes programas como o Cegonha, o atendimento em casa, o atendimento domiciliar, que na Bahia já existia, mas agora nós temos esse programa em nível nacional. Então é importante para a gente esse tipo de reforço. Nós tivemos também, por conta do debate nessa casa, sendo dois importantes programas, pai. O programa Brasil Sem Miséria, buscando incluir milhões de brasileiros, 16 milhões de brasileiros, numa sociedade em que nós já tínhamos feito a inclusão de mais de 32 milhões. Fiquei surpreso ontem quando a nossa companheira ministra do Desenvolvimento Social, Tereza, informa que 325 mil famílias já estão cadastradas e recebendo benefício do Brasil Sem Miséria. É importante esse programa, mesclado com outro programa que nós aprovamos aqui, do empreendedor individual, Paulo Paim, e da empresa individual. Portanto, a economia solidária, a inserção de quem estava na margem, associado a isso, outro programa importante, o programa da agricultura familiar. O nosso Ministério de Desenvolvimento Agrário, tocado ali pelo baiano Afonso Florense, que é importante registrar os 15 bilhões de investimentos esse ano na agricultura familiar no Brasil, com programas Mais Alimentos para compra de equipamentos, com o programa central de seguro safra, exatamente para permitir chegar o recurso na mão do agricultor quando enfrentando problemas da seca. Portanto, o programa Brasil Sem Miséria, ele contempla essa proeza como um todo. Tivemos aqui na casa algo importante que eu não poderia deixar de citar, a instituição do programa de mobilidade urbana. Aprovamos aqui, através do bom debate na Comissão de Infraestrutura, que eu tenho a oportunidade de participar, e aí uma contribuição não só para a Copa, mas uma contribuição para depois da Copa, resolver o grave problema da mobilidade urbana em nosso país, nas cidades. Essa pessoa tem passeio, e combinado com isso da mobilidade, nós aprovamos aqui diversas medidas e ao mesmo tempo o governo federal lançou um programa, que é o programa que vai ao encontro das necessidades da chamada pessoa com deficiência. Vamos atender essa gente, não como caridade, mas como política pública, pai. O que é muito importante, nós estamos falando de mais de 25 milhões de brasileiros. Então, o programa de mobilidade é fundamental, não é só botar metrô nas cidades ou construir grandes avenidas para circular essa imensidão de carros que circula pelo Brasil, graças exatamente a esse novo modelo econômico adotado no país, mas nós precisamos de passeios, de praças, de áreas de lazer, de áreas ajustadas para a pessoa com deficiência e programas condizentes com a necessidade da inclusão dessas nossas vidas importantes e que completam esse cenário de programas sociais no Brasil. É importante lembrar também que ainda na questão do programa assistencial, do programa também de pensar nas pessoas, mas de proteger onde elas vivem, lançamos aqui o programa de defesa civil, com a instalação dos centros de emergência, os centros de defesa civil no Brasil, que também tive a oportunidade de lançar como programa nacional no PPA, que eu tive a oportunidade de relatar, Paulo Paim. E criando esse programa em nível nacional, aqui na casa também muito bem defendida pelo senador Cacildo Maldana, que acho que é importante essa política para a gente instituir. Essa é uma das batalhas que eu também travo para que a gente tenha centro de emergência com número único no Brasil. Então, instituímos o programa, agora vamos trabalhar para a construção, pelo menos já dos primeiros centros até 2014, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o senador Aloysio Mercadante, para que ali nesse centro nós tenhamos a questão todo um estudo do impacto de mudanças do clima, mas ao mesmo tempo de serviços para a população, para que a gente não chegue depois do fato consumado, mas para que a gente se antecipe.